Começando agora o programa Navegar é Preciso.
Navegar é preciso viver.
Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a Malta portuguesa. Luzanete leva aos lusos dos quatro cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.
Muito bom dia, amigos ouvintes e internautas. Estamos começando neste dia 20 de maio de 2018 a edição de número 928 do Navegar é Preciso, aqui pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo e também pela Rádio Universal de Santos 810 AM. Não deixe de acessar também o nosso site www.luzanete.com.br. Lá você encontra o link para ouvir o nosso programa ao vivo e nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, Grupo Luzanete. Em São Paulo são 10 horas e 2 minutos e em Lisboa 14 horas e 2 minutos. No programa de hoje teremos as notícias da semana de Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho da Batalha. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa Lusa do Canindé.
Navegar, navegar, preciso.
No rancho português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Tendo então a marrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar, navegar, preciso.
Visite o nosso site na internet, o endereço é www.luzanete.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail.
Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br.
Repetindo,
Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Luzanete, Luzanete,
Navegar é Preciso, é Preciso.
Navegar, navegar, preciso. Notícias, Luzanete. Luzanete.
Mais uma vez o meu bom dia aos nossos queridos ouvintes. E hoje está aqui me ajudando o Gustavo de Paula. Bom dia, Gustavo.
Bom dia, Nelson. Bom dia a todos os ouvintes aí do programa Navegar é Preciso. Estamos aqui mais uma edição, né? Nesta manhã de domingo ensolarada, mas um pouco frio ainda.
Mas vamos lá.
Mas vamos lá, vamos
e
lá de notícias.
Nosso bom dia pro Gerson também.
Bom dia, Gerson. Vamos lá de notícias, Nelson.
Bom, em São Paulo são 10 horas e 4 minutos.
Em Lisboa, 14 horas e 4 minutos.
São 13 dos 189 conselhos com alto risco de incêndio garantem a limpeza dos terrenos.
A larga maioria dos municípios que tem território em zona classificada de alto risco de incêndio vai falhar o prazo que o governo estabeleceu para a limpeza dos terrenos. Dos 189 conselhos que o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas considerou precisarem de intervenção prioritária, apenas 13 garante que vão ter os trabalhos concluídos a 31 de maio.
Arronches, Estremoz, Monção, Óbidos, Odemira, Paredes de Coura, Resende, Sabrosa, Ceia, Tomar, Trofa, Valongo e Vila de Rei garantiram a eliminação dos matos nos terrenos de responsabilidade autárquica, perímetro das vilas, das estradas municipais e dos parques industriais, além dos corredores de evacuação de emergência.
Nos últimos dias, contatadas todas as autarquias com freguesias assinaladas como sendo de intervenção prioritária. Das 148 que responderam, 135 dizem que não conseguem cumprir. na contabilidade da limpeza dos terrenos privados, as expectativas são ainda piores.
A fiscalização dos particulares, processo que deveria ter se iniciado a 15 de março, foi prolongada também até o final deste mês. Mas só arrunches e óbidos estão a contar com o comprometimento total. Recorde-se que, neste ano, a partir de 1º de junho, os dispositivos de combate aos incêndios da Proteção Civil já estão em fase reforçada. A época dos incêndios abre sem que a prevenção tenha sido concluída.
Navegar! Navegar! É preciso!
Governo afasta qualquer tipo de ajuda pública ao esporte em caso de colapso.
Caso a SAD do esporte entre em colapso financeiro, o Estado não irá intervir, garantiu Ricardo Mourinho Félix, secretário de Estado das Finanças. Adiantou o secretário à margem da Money Conference que não vislumbra qualquer tipo de ajuda pública ao esporte, afirmando que não cabe ao Estado ajudar financeiramente um clube de futebol.
O Sporting está a atravessar uma grave crise institucional, financeira e reputacional. Investigações em redor de alegados atos de corrupção e um caso de violência sobre jogadores e equipe técnica culminaram em apelos para que o presidente do clube, Bruno de Carvalho, se demita.
Dois patrocinadores já anunciaram que vão deixar de apoiar o Sporting. Recentemente, a SAD do Sporting reestruturou a sua dívida, uma operação que envolveu um alegado perdão da dívida de quase 100 milhões de euros por parte da Millennium BCP e do Novo Banco.
Bruno Mascarenhas, vogal da direção de Bruno de Carvalho e muito próximo do presidente, apresentou a sua demissão na sexta-feira. Mascarenhas era um elemento importante na estrutura diretiva, já que era representante do esporte em assuntos na Liga.
Navegar é preciso!
Em São Paulo, 10 horas e 7 minutos.
No Porto, 14 horas e 7 minutos.
Filme português Diamantino venceu o Grande Prêmio da Semana de Crítica em Cannes.
O filme português Diamantino, de Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt, venceu ontem o Grande Prêmio da Semana da Crítica do Festival de Cinema de Cannes, que decorre até sábado naquela cidade no sul da França. O prêmio foi atribuído por um júri presidido pelo realizador Joaquim Trier e composto pelos atores Claude Sevin e Nahuel Pérez.
Diamantino, o primeiro longa-metragem da ficção de Gabriel Abranches e Daniel Schmidt, conta a história de Diamantino, interpretado pelo ator Carlotto Cotta, uma superestrela do futebol mundial cuja carreira cai em desgraça. À procura de um novo objetivo para a sua vida, Diamantino entra numa odisseia delirante que envolve neofascismo, crise dos refugiados, modificação genética e a busca pela origem da genialidade.
Além de Carlotto Cotta, o elenco desta coprodução entre Portugal, Brasil e França inclui Cléo Tavares, Anabela Moreira e Margarida Moreira. O filme voltou a ser exibido em Cannes na última quinta-feira. Diamantino, refere a produtora, vai ter estreia comercial em Portugal, numa data a anunciar brevemente.
Além de Diamantino, havia outro filme português em competição na Semana da Crítica do Festival de Cinema de Cannes. O curta-metragem Amor, Avenidas Novas, de Duarte Coimbra, feita em contexto escolar e produzida pela Escola Superior de Teatro e Cinema.
Navegar é preciso!
Conquistar o sonho na Rússia com 13 campeões e alguns novatos.
Entre a ansiedade de começar a treinar e a tristeza de o fazer sem alguns campeões europeus, como Éder e Nani, Fernando Santos explicou que foi extremamente difícil e quase humanamente impossível escolher 23 jogadores. Esta convocatória deu-me muitas dores de cabeça. Há muitos fatores a considerar. Custa-me deixar de fora os que participaram do Euro 2016, mas a escolha foi esta.
Uma escolha sem Renato Sanches, do Swansea, Eliseu e Rafa do Benfica, Eduardo do Chelsea, Vieirinha do PAOK da Grécia, André Gomes do Barcelona, Nani do Lazio, Danilo do Futebol Clube do Porto e Éder do Lokomotivo Moscou. Não levar Éder, Nani ou outros que escreveram uma página brilhante no futebol português é difícil. Para mim, são todos como meus filhos. Não tenho enteados. Não ligo muito a clubes, olho para o que os jogadores me podem dar. Mas tenho de escolher os que melhor compõem este quebra-cabeça, explicou o selecionador.
Depois virou agulhas para o presente. Agora, mais importante do que as ausências, é falar do que aí está. É que estes é que vão tentar de tudo. A escolha foi esta e agora o mais importante é nós. Portugal conquistou o euro com a palavra nós. E é nesse nós que vamos centrar para honrar e servir bem o nosso país no Mundial.
Um nós que nos gramados na Rússia estará representado por 13 dos campeões europeus. Rui Patrício, Antônio Lopes, os defesas Cedric, Pepe, Bruno Alves, José Fonte e Rafael Guerreiro. Os médios, William Carvalho, João Moutinho, João Mário e Adrien Silva. E os avançados, Cristiano Ronaldo e Ricardo Quaresma. 9 estreantes em fases finais e um veterano resgatado, Beto.
Navegar é preciso!
Na fria São Paulo, 10 horas e 12 minutos.
E na batalha, 14 horas e 12 minutos.
E agora, hora do Oba, Gustavo, festas e eventos das comunidades portuguesas de São Paulo.
É, isso aí, Nelson. Hoje, às 13 horas, a Casa da Ilha da Madeira de São Paulo convida a todos para a festa de Nossa Senhora de Fátima, com procissão e missa campal, às 15 horas. A apresentação dos grupos folclóricos adulto e grupo infantil juvenil da casa e ainda a apresentação especial do cantor popular Álvaro Florença. Muita comida típica como caldo verde, espetada, bolo de caco, bolo de mel, bolinhos de bacalhau, postas de bacalhau e os doces típicos e ainda terão sorteios de vários brindes. É, o endereço para quem quiser comparecer é Rua Casa da Ilha da Madeira, 214 na Vila Amália. É, altura do número 2900 da Avenida Parada Pinto. O telefone para contato é o 2231-8818.
Também hoje às 12h30, o Raízes de Portugal promove mais um almoço regado a bacalhau e muita música folclórica. O endereço lá do Raízes é Rua Doutor Afonso Vergueiro, 1104, na Vila Maria, em São Paulo. Informações com a Soledade pelos números 2204-5250 ou ainda pelo zap 98371-9190.
É isso aí, no dia 26 de maio, às 19 horas, a Casa do Brunzinho de São Paulo realiza sua tradicional festa do último sábado do mês, a Noite Transmontana, com a apresentação folclórica da casa, como convidado, o recém-reagrupado Rancho Folclórico Vilas de Portugal. Com estacionamento gratuito, a entrada também é franca, paga-se apenas o consumo. O local, o endereço é na Casa dos Brunzinhos, é a Rua Georgina Diniz Braguiroli, número 30, na Vila Curaçá, São Miguel Paulista.
Também no dia 26 de maio começam as tradicionais festas juninas da Casa de Portugal de Campinas, que vão até o dia 7 de julho. Muita alegria e muito folclore, com entrada franca, todos os sábados às 19 horas. O local, o endereço é Rua Ferreira Penteado, 1349, no bairro do Cambuí, em Campinas. Informações pelo telefone DDD 19-3252-5752.
E não se esqueça, se você quiser divulgar a festa ou evento da sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail programa navegar é preciso, sem acento, @zipmail.com.br ou enviar um fax para o telefone 2971-0180. Não deixe de divulgar a festa ou evento da sua entidade portuguesa aqui no programa Navegar é Preciso.
Termina aqui o Notícias do Zanetti. E agora, Gerson, vamos à primeira música do dia. oferecendo a todos os aniversariantes, o Gabriel Couto, que é o filho do Paulo e da Sandra Couto, um grande abraço para ele, um beijinho pro Gabriel. Sexta-feira, dia 25 de maio, Anitta, filha da Ana Vitória, parabéns, Anitta. A dona Adelaide Rocha, também a mãe do Chico Rocha, nosso amigo Chico Rocha. E no sábado, parabéns para o seu Valdemar e para a dona Nair, os pais do Emílio, que comemoram 56 anos de casamento. Olha que beleza! Então vamos lá ouvir a primeira música com Amália Rodrigues, Covilhã Cidade Neve.
Vais trotear e os ermínios que tu encantas vestem lâmpara te namorar. Eu pastor nos montes vagueia, dorme à noite em lençol de neve. Ao serão dessas longa teia, para o teu bem que de longe te escreve. Cidade flor, corpo agreste de cantaria, em que mora o meu amor e em que nasce um novo dia. Filha, és linda terra, és palma que baila com o vento, em que aula quando neva, o brilhante és novo tempo. Vais trotear e os ermínios que tu encantas esta em lampeira te namorar. Teu pastor nos montes vagueia, dorme à noite em lençol de neve. Ao serão dessas longa teia, para o teu bem que de longe te escreve.
Navegar, navegar, é preciso.
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Veio então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso, é preciso.
Navegar,
navegar,
é preciso. Redescobrindo a comunidade.
Lentejo, à beira do Guadiana.
Olha só a música do Paco Bandeira ao fundo. Vamos viajar até qual conselho, Gustavo?
Ao conselho de batalha, não é isso, não?
É isso mesmo. Hoje vamos viajar até o conselho da batalha. e o Conselho da Batalha está integrado administrativamente no distrito de Leiria, na região centro-litoral de Portugal, com uma área de 104 quilômetros quadrados, dividida em 4 freguesias. O Conselho da Batalha faz fronteira a norte com Leiria, a leste com o Conselho de Ourém e Alcanema, e a sul com Porto de Mós.
O Conselho da Batalha deve o seu nome à célebre Batalha de Aljubarrota, sendo que a vila se desenvolveu em torno do Mosteiro de Santa Maria da Vitória, erguido em memória da dita batalha.
Em 1498, a povoação era elevada à categoria de vila, antes mesmo de se tornar paróquia, o que só veio a acontecer em 1512, por iniciativa de Dom Pedro, bispo da Guarda. Em 1895, o conselho foi extinto e anexado ao de Leiria, voltando a ser restaurado a 13 de janeiro de 1898, mantendo-se até a atualidade. Gustavo, como fazemos para chegar até o Conselho da Batalha?
O principal acesso é pela autoestrada A1, saindo em Fátima, depois pegando a Estrada Nacional 356, chegando então em Batalha. Nelson, patrimônio, cultura e lazer.
O Conselho da Batalha está inserido numa região turística de grandes potencialidades, onde a natureza, o patrimônio histórico e as tradições se combinam. O Conselho dispõe de várias unidades museológicas, com especial destaque para a Casa Museu do Rancho Folclórico Rosas do Lena. A nível de patrimônio, destacamos a Igreja Matriz e o Mosteiro da Batalha, famosíssimo Mosteiro da Batalha. Vamos falar do artesanato e recordações que temos de trazer lá da batalha, Gustavo?
Destacamos a cerâmica artística, os artefatos em fibra vegetal, a tecelagem, a cestaria, a latoaria e a tonoaria. Nelson, o que temos lá para nos divertirmos em festas, eventos, na batalha?
E nós podemos destacar a festa da Santíssima Trindade, que aconteceu 8 semanas após a Páscoa. Acontece todo ano 8 semanas após a Páscoa. A festa de Santo Antônio, também muito famosa, que ocorre no dia de Santo Antônio, 13 de junho. A festa de Nossa Senhora da Conceição, que ocorre no dia 8 de dezembro. Gustavo, já são 10 horas e 23 minutos, já está quase na hora do almoço. Já estou com água na boca, como dizia o nosso amigo Abílio Erlander, saudoso Abílio Erlander. O que destacamos na gastronomia, Gustavo?
Você vai ficar com água na boca agora, Nelson, porque nós destacamos o bucho recheado, a canja de galinha e cabidela e o tachedal, fritada de porco em tacho de barro.
E de doces?
Doces nós temos os pudins da batalha, os bolos de ferradura e as tradicionais cavacas.
Pois é, Gustavo, para você ter mais informações, nossos ouvintes devem consultar qual site, Gustavo?
No próprio site da Câmara Municipal da Batalha. O endereço eletrônico é o www.cm-batalha.pt.
Portanto, estando em Portugal, visite o Conselho da Batalha. Gerson, agora é com você. Vamos ouvir mais uma música. Agora, olha aí, uma música escolhida a dedo aqui, hein? Essa é para acordar todo mundo que está aí debaixo da cama, debaixo dos cobertores, né? Não debaixo da cama, nesse domingo frio. Vamos de Chutos e Pontapés. Eu não sou o único.
Sonhos partidos.
Navegar é preciso.
No rancho português tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Veio então a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na prova.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso, é preciso.
Vai pra Portugal!
Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, minha gente, estamos retornando com Navegar é Preciso, a segunda parte do Redescobrindo a Comunidade. Agora vamos de história de Portugal. Estamos falando dos castelos portugueses. Hoje, mais especificamente, continuamos a falar de qual castelo, Gustavo?
Hoje ao fundo, com essa guitarra portuguesa maravilhosa, né, Nelson?
É, linda.
Vamos falar hoje do Castelo de Mourão.
Pois é, o Castelo de Mourão, o último capítulo do Castelo de Mourão. E os efeitos do terremoto de 1º de novembro de 1775 também se fizeram sentir em Mourão e nas suas defesas. A intervenção do poder público na conservação e restauro do monumento iniciou-se no período de 1939 até 1941, por parte da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais.
Por escritura datada de 22 de abril de 1950, Marcos Lopes de Vasconcelos Rosado doou ao município de Mourão a parte urbana do prédio designado por Castelo de Mourão. Posteriormente, por escritura de 21 de junho de 1977, o mesmo proprietário doou ao município a parte rústica do prédio designado por Castelo de Mourão.
O conjunto do Castelo e Forte de Mourão encontra-se classificado como imóvel de interesse público pelo decreto número 41.191, publicado no Diário do Governo, primeira série, número 162, de 18 de julho de 1957. Novas campanhas de obras de conservação e restauro tiveram lugar em 1969 e 70, de 72 a 74, de 76 a 77, de 81 a 82 e em 1989. Em boas condições de conservação, o castelo é uma atração turística valorizada pela comunidade. Exemplar de arquitetura militar, medieval e de restauração, de enquadramento urbano, destacado na cota mais elevada da vila.
O castelo é típico de arquitetura militar regional, com muralhas de raiz quatrocentistas, de planta trapezoidal irregular, percorridas ao alto por adarve, coroados por merlões e providas de cubelos e torreões, alguns sem remates e cobertos por terraço. O parâmetro mais extenso, voltado ao norte, tem a fachada marcada por dois cubelos centrais e outros dois que integram os cunhais em um torreão quadrangular saliente a noroeste.
A fachada virada a oeste possui uma porta protegida por dois torreões quadrangulares. A fachada sul é interrompida sensivelmente a meio pela frontaria da Igreja de Nossa Senhora da Purificação, havendo à esquerda duas torres avançadas e à direita, junto ao cunho sudeste, outro torreão que emparelha com uma torre cimeira rematada por curuchel, entre os quais se abre uma ponta em arco pleno, levemente apontado, encimada por pedra de armas, que dá acesso ao interior do recinto.
Na Praça de Armas, a sudoeste, adossada à cabeceira da igreja, ergue-se a torre de menagem, de planta quadrangular, superiormente truncada e coberta por terraço, ligada à muralha e ao torreão oeste por um pano de muro. A leste, abrem-se os depósitos de água, adossados ao parâmetro norte da muralha, situam-se as ruínas da casa de governador. Sobre a porta da torre, há uma lápide epigrafada que reza o seguinte:
era de 1343, primo dia de março, Dom Afonso, IV rei de Portugal, mandou começar a fazer este castelo de Mourão, e o mestre que o fazia havia nome João Afonso, qual rei foi filho de muito nobre rei Dom Denis e de rainha Dona Isabel, aos quais Deus perdoe, o qual rei é casado com a rainha Dona Beatriz e havia por filho herdeiro o infante Dom Pedro.
O castelo é envolvido por dupla cintura concêntrica do século XVII, de tipo vaiban, de planta estrelada irregular, com revelins, de que subsistem vários troços, e entre as quais, a noroeste e a sudoeste, se localizam dois revelins. As torres de atalaia, erguidas em alvenaria, hoje em ruínas, encontram-se nos lugares de Atalaia de Cuncos, Atalaia das Ferrarias, Atalaia da Meadela Alta, Atalaia do Meio, Atalaia de Abeguaria e Atalaia da Coxa.
Olha aí, então, o último capítulo do Castelo de Mourão, belíssimo Castelo de Mourão, como tantos e outros castelos de Portugal. Você não pode deixar de visitar esses castelos maravilhosos da Idade Média. O Portugal é um dos países que mais tem castelos preservados e conservados, e você não deve deixar de visitar esses lugares. Muito bem, agora é com você, Gerson.
Navegar. Preciso.
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanete.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo. Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Luzanete. Navegar! Preciso!
No rancho português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Veio então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa,
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar é preciso. Nos descontos.
Olha só o lindo hino português, com a guitarra lá do filho do nosso querido português. Como é que é, Gustavo?
O que, Nelson?
Roberto Leal.
Roberto Leal.
Bom, Gustavo, esse hino lindo anuncia o futebol português. Já temos o Emídio na linha. Alô, Emídio!
Alô, Nelson, bom dia, ouvinte, Gustavo.
Bom dia, Emílio.
Gerson, estamos aí, aposto.
É isso aí.
É, tudo bem, Emílio?
Tudo em ordem.
Muito frio aí, não?
Pouquinho.
Tá debaixo das cobertas ainda aí, Emílio, ou não?
Não, estou aqui do lado das árvores, aqui no sol, porque senão não dá.
É, Emílio, hoje em peso aqui os esportinguistas, né?
É isso aí.
Opa.
Ô, Emílio, me diga uma coisa. Destaques da semana, já vamos começar com essa confusão toda, acho que todo mundo já sabe, né? Mas é...
Olha, o mundo inteiro já sabe as sandices do Bruno de Carvalho. Não, pra mim esse cara não bate bem.
É, ele não é muito normal não, né, Emílio?
Olha, vou resumir aqui, tentar resumir com poucas palavras tudo o que aconteceu. Logo depois da derrota do Sport na Madeira pro Marítimo, no dia seguinte o Sport ficou fora da Liga dos Campeões, né? E deixou de entrar nos 40 milhões de euros que quem consegue chegar lá tem direito. O Bruno de Carvalho fez uma reunião na segunda-feira com os jogadores e outra com com a comissão técnica, e sabe o que ele fez? Ele simplesmente suspendeu toda a comissão técnica. Os jogadores sabedores disso falaram, então tá bom, então domingo não entraremos a campo na Taça de Portugal, ou se entrarmos, não estaremos empenhados, concentrados, ou seja, vamos fazer corpo mole. Aí
que
a coisa,
hein?
Vazou, o Bruno de Carvalho fez questão de desmentir tudo. E no dia seguinte, você lembra bem que o Bruno Carvalho tem uma ala da torcida, a Léo Juve, Juve Léo, que faz tudo o que ele quer porque ele dá beneco pra ele. No dia seguinte, 50 torcedores encapuçados invadiram o centro de treinamento de Alcochete, sem muita resistência, e espancaram alguns jogadores, o Basdós com corte na cabeça, William Carvalho, Rui Patrício, Jorge Jesus. Sei que todo mundo foi parar na delegacia, na GNR, fizeram queixas dos 23 foram identificados, 9 foram presos.
E aí, que beleza, hein?
É isso num dia. No dia seguinte começou a exalar o lodo da gestão Bruno de Carvalho.
Emílio, vamos botar o Camões aqui na roda. Alô, Camões!
Bom dia, Nelson. Bom dia, Emílio.
Estou gostando que melhorasse o retorno do Camões para mim.
Emílio, desculpa um pouco discordar um pouco você. Na verdade, tudo isso aconteceu sim. Tudo isso, a gente já conhece como a imprensa portuguesa, imprensa, eu me recuso a falar isso, esse nome, mas é manipulada, é podre, a grande cabala que foi montada, vocês vão ver no futuro, a grande cabala que foi montada para o bolo não ser dividido entre três, mas entre dois, os grandes responsáveis de tudo isso se chamam Richiardi e se chamam Álvaro Sobrinho do Dimo, porque está em curso uma segunda reestruturação no Sporting, onde o senhor Álvaro Sobrinho cai de 30% para 9,9%. É isto que ele não está aceitando, é isto que ele está manipulando junto com o senhor Richiardi, que também queria, nesta segunda reestruturação com a empresa dele, assumir a frente dessa reestruturação, e o presidente não deixou porque a proposta não era boa para o Sporting. Está montada uma verdadeira cabala para derrubar exatamente o presidente. E voltar a colocar no poder uma lista que já anda rodando por aí, que eu já vi, que tem muito nome, que eu não gostaria nem que fosse um Sporting.
Ixi, Maria.
Me desculpa, mas Bruno de Carvalho é indefensável. Todos nós sabemos, embora não tenhamos prova, que esses...
Vamos ver no futuro.
Foram paus mandados das torcidas do Bruno de Carvalho. E também não dá para contestar a denúncia contra o André Geraldo. Uma denúncia de manipulação de resultados no handebol. Isso não tem como contestar, Camões.
Não, isso foi provado até agora,
no handebol. Esse André Geraldo era diretor do handebol e esse ano ele virou diretor do futebol. E aí, os intermediários, esse André Geraldo, que é diretor do esporte, mais três empresários, o Paulo Silva já veio a público e confirmou realmente a manipulação.
Você sabe quem é esse Paulo Silva? Você sabe quem é esse Paulo Silva, Emílio? Depois a gente falará dele.
Não dá pra
falar dele.
Emílio,
eu acho que veja bem, até agora não se provou nada. Como não se provou nada, por exemplo, no que está acontecendo no Benfica e no que pode...
Alô, Emílio e Camões.
Eu estou sem retorno do Camões.
Tá. Bom, Emílio, é o seguinte, a história, o fato é que, independente da política lá do esporte, o fato é que o Bruno de Carvalho dá muita chance pro azar, e além de tudo, quem está pagando e muito caro é o próprio esporte, que o Emílio e o Camões podem me confirmar, mas parece que já perdeu dois patrocínios, não é isso?
Sim, um deles é podre. Na verdade, é uma empresa que está indo para a falência, mas tudo bem. É a iPhone lá, a Interfone lá, está inclusive devendo para o esporte. Agora o que você falou, Nelson, é verdade. Realmente, quem paga o pato é o esporte e o esportinguista.
Pois é, e isso implica, o Emílio vai me confirmar, mas o esporte tem ações na bolsa, né, Emílio? E a coisa vai ficando...
Claro que tem, só que num primeiro momento caíram, e porque por a graça dos deuses, pela graça dos deuses, logo em seguida recuperaram 14%.
É, olha, a situação...
E o que eu estou vendo, Nelson Camões, é que aí vai uma vaidade pessoal do Bruno de Carvalho, que ele se mantém no poder. A chapa que ele elegeu para a presidência, lá a lei, o estatuto é diferente, chapa do COF, do Conselho e da diretoria executiva, se 50% mais um renunciarem, ele cai junto. E só falta agora um cidadão pedir demissão para que o Bruno de Carvalho caia. E eu estou torcendo para que isso aconteça o mais rápido possível, apesar das exposições do Camões. Bruno de Carvalho é o presidente que mais danos causou ao esporte nos últimos anos, com toda essa falastrice e vaidade dele.
É, há quanto tempo que ele está lá no poder no esporte, hein, o Emílio? Ele já está um bom tempo lá como presidente, né?
Ele entrou no...
5 anos, pô.
Quando caiu 5 anos. O antigo presidente e depois foi reeleito. Ele já está no segundo um mandato e meio, digamos assim.
Bom, vamos falar de futebol dentro do campo. A gente fica muito triste com essa situação do esporte, afinal, um dos grandes clubes de Portugal.
É, e tá na final hoje.
E tem uma final hoje para disputar, né?
Certeza, o mundo inteiro viu isso, é vexatório para Portugal. É. O Bruno de Carvalho foi bater boca até com o presidente da República, né?
Meu Deus do céu. Camões, com quem que o Sporting faz a final hoje?
O Desportivo das Aves, e sinceramente, o Nelson e o Emílio, sinceramente, não pelo presidente. Eu vou, você sabe que eu sou um defensor do presidente, mas sinceramente, eu, essa final para mim já não tem gosto nenhum. Sinceramente.
Pois é.
Sinceramente. É claro que se o Sporting vencer, eu vou ficar contente pelos jogadores, porque eu acho que os jogadores merecem também. Os jogadores também entraram nessa história, é verdade. Não é, eu repudio realmente o que foi feito com esses jogadores. Não é, aliás, eu repudio o que foi feito com qualquer coisa. Isso não é futebol, e eu sinceramente eu vou ficar feliz pelo jogador se eles ganharem.
Bom, ontem a equipe, eu vi pelas redes sociais, a equipe fez um treinamento lá no Jamor, né? A equipe parecia estar bem unida, bem alegre, fez um treinamento, parece que vai jogar disposta a vencer, né? Vamos ver,
agora...
Mas eles são contra a permanência do presidente, quer dizer...
O presidente não vai no Jamor.
Convocação da seleção.
É, vamos falar da seleção, já falamos muito do esporte, já falamos nas notícias também, Emílio, mas dá uma pincelada aí sobre a convocação.
É, não tivemos muitas surpresas. A surpresa, se é que podemos dizer que é surpresa, a ausência do Nani, né?
Do Éder, né?
E o André e Gomes Éder também, né, Emílio?
Isso, exatamente. Tivemos o Anderson Lopes, o Beto e Patrício, Bruno Alves, Cedric, José Fonte, Mário Rui, Pepe, Rafael Guerreiro, com medida de Ricardo Pereira, que acabou sendo vendido ontem para o Leicester por 20 milhões de euros. Com isso, o Porto vai renovar com o Max Pereira. Meio campista, Adrian Silva, Bruno Fernandes, João Mário, João Moutinho, Manuel Fernandes, Júlio Carvalho. Ataque, Adrian Silva, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Gelson Martins, Gonçalo Guedes e Quaresma.
Vamos torcer para que a seleção portuguesa faça um bom papel. Emílio, você tem notícias aí do Setúbal?
O Zé Peixeiro foi embora e o time de Setúbal está por ultimar nos próximos dias a contratação do Lito Vidigal, que fez boa passagem no Arouca, foi no futebol turco e deve estar sendo contratado nos próximos
dias. É um dos candidatos a presidente do Sporting, viu?
Quem são, Camões?
O Célio Madeira e um tal de Baltazar, viu? Tá, é uma brincadeira. Mas depois...
E o campeão Porto, Emílio, o que você tem aí?
O Porto renovou por mais um ano, valores inferiores ao que recebia, o contrato com o Casillas, que abaixou para continuar no Porto.
E
recebeu 7 milhões de euros esse ano, recebia 11.
No ano
passado, aí o Real Madrid deixou de pagar a parte dele. Recebeu 7 do Porto e esse ano vai receber menos de 7 milhões de euros.
E do Benfica, Emílio?
O Benfica, a imprensa divulgou a contratação do goleiro Vladivostok ex-Panathinaikos.
É um grego,
2,4 milhões de euros, 5 anos. Também foi contratado o lateral direito nigeriano Tirone Ebuie, 5 temporadas. E o Benfica, nesse sábado, venceu por 3-1 Leixões e com isso conquistou, com 2 rodadas de antecedência, o Campeonato Nacional de Juniores.
É melhor chamar o goleiro de o grego, né? É. E o Rio Ave?
O Rio Ave, ele, a imprensa divulgou que ele já estaria garantido na Liga Europa, independente do resultado de hoje. O campeão, se for o Ave, garantiria uma vaga na Liga Europa. O Rio Ave garantiu A imprensa garantiu que ele estaria lá porque o time das aves não fez o processo seletivo para participar da Liga Europa. De apresentar o estádio, as condições, a UEFA ir lá avaliar. E exatamente após essa notícia, o Ásia público dizendo que é mentira, que está concentrado na decisão, mas em momento algum a diretoria do Ásia disse que fez o processo seletivo. Acho que foi mais para não desestimular os jogadores. Realmente eu acho que já era o Rio Ave é o que vai participar das pré-eliminatórias da Liga Europa.
Ah, e os destaques dos portugueses no exterior, Emílio?
O Coentrão pediu para não participar, falou que não está em condições e realmente teve uma atitude digna e pediu afastamento da seleção e recebeu parabéns do técnico Fernando Santos. Portugal vai entrar nesse Mundial como quarto colocado do ranking da FIFA, atrás do Alemanha, Brasil e Bélgica. Essa semana a UEFA divulgou a seleção da Liga Europa e dela temos três jogadores dos 18 escolhidos do Sport: Rui Patrício, Bruno Fernandes e Gelson Martins.
Belos jogadores. Louco.
E aí, Camões, e quem caiu na Liga Portuguesa, hein, Camões?
O Nelson, o Bayern trouxe de volta, a pedido do novo técnico, Nico Kovac, o Renato Sanches, que ele acha um excelente jogador e realmente o é, e vai ter nova oportunidade no Bayern para ver se deslancha, voltar a ser o Renato Sanches dos tempos do Benfica.
Do europeu, né?
Em Camões,
europeu também.
Em Camões, quais foram os times que caíram, Camões?
É, realmente o Estoril, que a gente já falou deles, e o Passo do Ferreira. O Passo do Ferreira, realmente o Vitória de Setúbal, no final, acabou se safando. E acabaram realmente o Estoril, a gente já falou praticamente o ano inteiro, né? Mas o Passo do Ferreira acabou caindo, se safou o Ferenc, e o Passo do Ferreira vai jogar o ano que vem na segunda liga.
Que coisa, hein, Camões?
Eu vi.
Ninguém esperava. Quem que é esse aí, Emílio?
Fala, eu.
É o Dudu.
Oh, é o Dudu.
Mais um esportinguista, hein, Emílio?
O esporte.
Bom, Camões, então semana que vem você volta com o futebol português. Fica ligado aí no que está acontecendo no Sporting.
Vamos sim, vocês ainda me vão dar razão. Esperem para ver. O tempo é o pai de todas as sabedorias.
Pois é, vamos ver então,
se
Camões.
Se o Bruno de Carvalho continuar, já tem um novo assessor nomeado.
Tá legal. Um abraço,
valeu,
Camões. Tchau.
E agora vamos de Lusa.
É preciso nos descontos.
E vamos de Lusa. Antes, porém, Emílio, a semana que vem, ó, na sexta-feira, dia 25, e no sábado, dia 26, tem Festival da Sardinha no Rancho Português, Emílio.
É verdade. Sabe quem vai estar presente no Festival da Sardinha?
Quem?
O José Roberto, o nosso craque.
Ah, o Zé Roberto.
Exatamente.
Ô, louco, o Milton Neves fala que não é sardinha. Sardinha lá parece um tubarão.
Tubarão.
Sardinhas maravilhosas. É o mais uma festa da sardinha no rancho. Já tá virando uma tradição em São Paulo. Festa da sardinha no rancho português. Não deixe de participar. É uma delícia, hein? É, isso aí. Bom, Emílio, Portuguesa, não tem muita coisa acontecendo na Portuguesa, né? Você sabe se aquela feirinha já está funcionando, Emílio?
Ainda não, mas a estrutura já está praticamente
montada.
Erguida já.
Eu vi algumas fotos lá, eles estão ocupando todo o areião, né? E para quem não sabe, é bom lembrar que depois de sei lá quantos anos, acho que já uns 60 anos, não teremos festa junina na Portuguesa esse ano.
É, que eu gostei, não vai ter festa junina.
É. A Band, que era a tradicional parceira aí da Portuguesa, fez umas exigências absurdas, querendo, ó, se vocês quiserem, nos paguem aí sei lá quanto aí.
Um valor exorbitante.
Um valor absurdo.
Ah! Você tinha que pagar pra eles.
Vocês nos pagam que a gente traz aí as atrações, fica aí por conta de vocês. Então, meu amigo, aí a Portuguesa ficou com essa questão também aí dessa feirinha, porque está ocupando o espaço lá onde é tradicionalmente feita as festas juninas. Parece que ainda vamos ter um fim de semana com uma festa junina mais ao estilo tradicional, né, Emílio, de antigamente, com algumas músicas portuguesas, com rancho dançando.
Mas em que espaço, meu?
Pois é, o espaço não mais, ainda né? não está decidido, né? Bom, Emílio, eu queria dar os parabéns aqui também para o nosso amigo Arthur, que juntamente com outros abnegados, estão trabalhando lá pela pintura do estádio do Canindé, limpeza e pintura.
Que é lamentável, né, Nelson?
É, lamentável, mas...
Precisa disso, né?
É.
E depois o gestor está falando que foi ele que conseguiu isso.
É, isso que é o pior. É,
se você entrar lá no site da própria Portuguesa, você vê algumas fotos que a torcida... Olha lá, tá, não é da Portuguesa, é do Globo, né? Globo Esporte. Está lá, torcida se revolta com abandono, faz campanha e reforma o Canindé com doações. Então, parabéns ao Arthur que iniciou aí.
Abnegado.
E tantos que colaboraram aí com dinheiro, com tinta, com pessoal para trabalhar, para limpar o estádio, né, Gustavo?
É, parece que em agosto já vai estar tudo ok para a estreia, para a grandíssima estreia da Portuguesa
na Copa Paulista. Grande Copa Paulista, que não vai ser moleza, não. É bom que se diga, viu? Não tem moleza na Copa Paulista, não. Vai ter São Caetano e outros times aí, a coisa não vai ser fácil, viu? Mas tem mais alguma coisa da Portuguesa, Emílio?
Só mandar um abraço pro seu Virgílio Martins, que hoje faz 82 anos.
Ah, e o papai e a mamãe nessa semana vão fazer aniversário de casamento, né, Emílio?
Exatamente.
56 anos?
Exatamente.
Ah, parabéns aí pro seu Valdemar, pra dona Nair.
Um beijo pra ele.
E o que temos mais aí, Gustavo?
Não, só queria pincelar, que não sei se vocês comentaram semana passada, que o Toninho lá do ginásio acabou saindo de lá.
Pois é, uma figura...
Recebeu o valor prometido, que na verdade era pra ser pago à vista, pagaram 50% e parcelaram o restante em 3 vezes. E olha, a coisa tava por não sair, porque o acordo era... ser pago há 10 dias atrás e na hora H não pagaram, e ele, como bom comerciante, continuou lá.
Aí o Toninho?
Ele não é bobo, e aí
tá certo.
Pagaram.
Ah, meu amigo, precisa ficar esperto. Ele tá negociando lá com o pessoal da igreja, é isso?
É, mas a história era o seguinte: especulava-se que o pessoal da igreja pagaria direto pra Portuguesa e a Portuguesa falaria pra ele um abraço, tchau e benção. Mas aí viram que ele não é bobo, ele continuou lá, e para tirar alguém de lá, mesmo que não pague o aluguel, demora um tempo pelo tempo de casa, chamado fundo de comércio. Ele tem 40 anos de português.
O Toninho é uma figura...
aquecer e pagar o combinado.
O Toninho é uma figura icônica na Portuguesa, todo mundo conhece ele. Quem que não comeu um bolinho lá na lanchonete do Toninho, aquela lanchonete lá debaixo do ginásio?
Toninho, né? Lá de Arouca.
Ah, ele é de Arouca?
É, benfiquista roxo e torcedor do Arouca.
É, deve estar nos ouvindo. Um abraço lá pro Toninho, um abraço também para todo o pessoal da Sueca lá, né?
O Zé, que assumiu a lanchonete da Sueca.
Seu Neves também, e um abraço a todos, o Gustavo lá da Moca e o Luiz Pereira.
Arthur, Alberto, seu Vital, todos ligados.
E o Chico Rocha também, a mãe dele também fazendo aniversário Chico essa Rocha, semana. E o seu afilhado também, hein, Mídio?
O
Gabriel Couto.
Não, o Gabriel não é meu afilhado, é o outro filho do Paulo. O Gabriel,
tá.
É só em julho.
Tá certo, e o Gabriel tá fazendo aniversário essa semana também.
Exatamente.
Bom, Emílio, mais alguma coisa da Lusa?
Tá difícil achar alguma coisa da Lusa.
Vamos ver lá como é que vão montar. Tempo não falta pra montar time, né? Só não tem dinheiro pra pagar salário.
É, vamos ver agora que esse dinheiro aí, né? Da feirinha, vamos ver se consegue alguma coisa.
Quero ver como é que esse dinheiro vai entrar na Portuguesa. Meu medo é que já penhore isso também pra doutora Gislaine.
Os eventos ainda estão rolando. Sábado mesmo teve uma rave lá na Portuguesa. Então, movimento tá tendo, entrada de caixa também tá tendo. Vamos ver como é que vai ser as coisas.
Bom, Emílio, um abraço para você.
Bom domingo para todos, um abraço, Nelson.
Valeu, Emílio. Tchau. Bom domingo.
Nós mandamos também um abraço aqui para os aniversariantes. Dia 23, o Gabriel Couto, o Anitta no dia 25, e o seu Valdemar e a dona Nair fazendo 56 anos de casado no dia 26. Bom, Gustavo, também eu agradeço aí a presença, por ter ajudado aqui. E vamos deixando aqui um abraço a todos os ouvintes que nos prestigiam, aos jornais que colaboram com as notícias e aos nossos amigos patrocinadores que, juntamente com a equipe do Navegar, eu, Lourenço e Emílio, financiam por idealismo a edição deste programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas pelos integrantes são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Com os trabalhos técnicos do Gerson, fiquem agora com o programa Heróis do Mar, com Martins Araújo e Adriana Cambaúva. Prestigiem também hoje, das 19h às 20h30, Os Imigrantes com Zé Carlos, de segunda a sexta, das 16h30 às 17h, Via Paulista com Adriana Cambaúva, toda quarta, das 22h30 à meia-noite, Portugal Dentro de Nós com o Martins Araújo, e de terça a sexta, das 20h às 21h30, Paixão Lusa com o Antônio Quintal. Então, um grande abraço a todos e tchau! Tchau!
Luzanete. Luzanete. Zanetti, 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 Zanetti.